Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a primeira parte da entrevista sobre Portugal Assombrado, com a jornalista e escritora Vanessa Fidalgo. Não perca para a semana a segunda parte desta entrevista.
Olá, Vanessa.
Olá.
Bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
Obrigada
e estar aqui hoje entre nós. Então, em primeiro lugar, eu ia lhe perguntar quando e como começou o seu interesse por temas, de certa forma, obscuros.
Eu já quando era miúda, tinha uma certa atração. Mas eu acho que também é uma coisa um bocado típica da idade, para dizer a verdade. Na maioria dos adolescentes, tem assim uma certa apetência pelos filmes de terror, mas acho que tem a ver com a curiosidade normal também da idade e que todos os miúdos sentem. Eu tenho uma filha pré-adolescente lá em casa com 12 anos e vejo que ela vai demonstrando também uma certa curiosidade. Mas depois foi uma coisa muito por acaso, porque eu nunca pensei fazer disto uma atividade, um hobby, fosse o que fosse. Porque eu sou jornalista e fiz uma reportagem sobre aquelas historiazinhas que correm aqui à volta de Lisboa, em Cascais, em Sintra, sobre algumas casas ditas assombradas. E a reportagem acabou, por acaso teve imensos comentários, teve uma recepção muito positiva e acabou por chamar a atenção de uma editora, na altura era a Esfera dos Livros, que neste momento já não temos cá em Portugal, mas que me chamaram para uma reunião, o que é que eu achava de fazer um livro, um levantamento a nível nacional sobre esse tema. Eu confesso que na altura pensei assim, honestamente, que coisa de malucos fazer agora um levantamento de histórias de casas assombradas. Pronto, como é que eu vou fazer isto? Quer dizer, e depois como é que isto vai ser lido? Como é que eu vou fazer isto e como é que isto vai ser depois interpretado, não é? Como é que as pessoas de fora vão olhar? Só que depois fui pesquisando sobre o tema e percebi que havia ali coisas que mereciam de facto ser exploradas, nomeadamente foi muito esse caminho que eu sempre enverdei, as histórias etnográficas, as lendas, no fundo histórias até mais antigas sobre este tema, não necessariamente relatos agora atuais, que obviamente que os há e há muitos na internet, mas fazer, no fundo, quase uma recolha histórica sobre o tema. Foi assim, foi um bocadinho por acaso.
Ok.
Bem-vindo à cidade. Seu livro há cerca de meio ano, pelos caminhos assombrados de Portugal, que me ofereceu o meu sobrinho Natal, li-o com atenção. Foi mais estudar que ler até. E que queria só fazer-lhe a seguinte pergunta, depois dou o resto aos meus colegas. Eu li uma definição do sobrenatural, e o seu livro tem a ver muito com o sobrenatural também. Uma definição do sobrenatural, que são os factos, os fenómenos, que talvez transcendam as leis da natureza e a normalidade psicológica e para a qual ainda não há explicação científica. No seu livro, uma coisa que eu reparei, eu estava à espera de mais histórias de bruxas e diabos. E apareceu um certo número de lugares assombrados, em diversos sítios do país, e reparei também que contava muitas histórias de mouras encantadas e mouros encantados. Achei o livro bastante bem feito, simples e escrito de uma forma inteligente. Gostei imenso do livro, prendeu a atenção do princípio ao fim. O seu livro tem muito a ver com o sobrenatural e com as lendas. Lendas e histórias e mitos do nosso país.
Pois, e essa é a base da pesquisa, não é? No fundo, procurar nessas lendas, nesses mitos, até mesmo na história de Portugal, onde é que há essas referências ao sobrenatural? Nós temos, por exemplo, o muito conhecido Milagre das Rosas, não é? Mas que não deixa de ser algo que não se consegue propriamente explicar, não é? Como é que, a ser verdade, o que é que ali efetivamente aconteceu, não é? E eu penso, relativamente à primeira parte do que me disse, penso que há coisas que nós efetivamente não conseguimos explicar. Mas acredito que um dia os nossos que nos são de seguir, com certeza chegarão lá. Coisas muito simples, o pressentimento, não é? A intuição, o sexto sentido, premonições, exatamente. E isso poderá ser aquela, ou não, poderá não ser, mas poderá ser aquela parte de nós um pouco mais espiritual que de facto se cruza com outras dimensões, com outros mundos e com outras questões que vão para lá desta realidade palpável. Mas, no fundo, o livro em si, depois as histórias, é precisamente procurar essas manifestações, esses relatos, esses testemunhos ao longo dos séculos, nas nossas narrativas. Relativamente às bruxas e aos demónios, eu tenho um outro livro onde há mais bruxas e demónios, e que é o terceiro, que se chama Seres Mágicos. Tem muitas bruxas, muitos demónios e outras coisas, umas sereias e uns lobisomens e...
Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam, e eu via que o céu me nascia dos dedos e a ursa maior eram ferros acesos, marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos, em sonhos gigantes, e a cidade vazia da cor do asfalto, e alguém me pedia que cantasse mais alto. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? Aquele era o tempo em que as sombras se abriam, em que homens negavam o que outros iriam. Eu bebia da vida em goles pequenos, tropeçava no riso, abraçava venenos. De costas voltadas não se vê o futuro, nem o rumo da bala, nem a falha no muro. E alguém me gritava com voz de profeta que o caminho se faz entre o alvo e a seta. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas?
Olá Vanessa, bem-vinda. Dizia Vanessa que ia fazer-te as perguntas. Pode ser, Vanessa, não se importa.
Sim.
Queria perguntar primeiro, Vanessa, se acredita em fantasmas?
Sim, fantasmas assim, na, dessa forma tradicional, os fantasmas, naquele espectro branco que aparece à meia-noite no cemitério, isso não. mas admito que talvez haja alguma forma de poder comunicar com aqueles que já partiram, lá está, não necessariamente que nos apareçam ou que venham falar connosco, mas quizá às vezes essa intuição, esse sexto sentido, não é? Não terá a ver com um aviso, uma energia que alguém nos está a transmitir. Não é que eu defenda isso, mas admito, não é? Não nego, à partida. Ok.
Vanessa, queria fazer mais duas perguntinhas. Ia perguntar se acredita na parapsicologia. Está de certa forma respondido, mas diga-me.
Sim, lá está. Acredito que há energias, que há fenómenos, não é? Que eu agora ultimamente não me tenho debruçado muito nessa área, mas antes de escrever o primeiro livro, eu pesquisei mais sobre isso, e há aqueles fenómenos energéticos, muitos deles até relatados, até estudados cientificamente por gabinetes universitários de pessoas que conseguem movimentar objetos, ou aqueles relatos de quando estão muito nervosas.
A telecinese, não é?
Exato, a telecinese, exatamente. Acredito que sim, não é? Nós somos seres de energia. Eu penso que já aconteceu a toda a gente, quando estamos muito enervados, muito irritados, o computador, ou seja, o que for que estamos a mexer, não funciona, não é? Portanto, há qualquer coisa ali que não corre tão bem. Isso tem a ver com a nossa má energia, naquele momento, claramente. Quando estamos com um estado de espírito mais alterado, não é? Facilmente a nossa energia não está tão equilibrada e as coisas não nos correm tão bem. Pronto, felizmente não conseguimos todos mexer os objetos, porque se estão onde estivesse muita gente era uma confusão, mas eu acredito que sim, que esses fenómenos existem.
E agora que fazia uma terceira pergunta, Vanessa, o que acha do livro de Isabel Allende, A Casa dos Espíritos? Creio que há também um filme.
É um dos livros e filme também que fez um bocadinho parte do meu imaginário também quando era menina, pronto, e foi também uma das obras que me deu alento, pronto, até para escrever estes meus livros e perceber que obviamente nós estamos a falar de um interesse que todas as pessoas têm, mas que há pessoas que gostam destes temas e gostam de conversar sobre isto, não é? Como nós agora estamos aqui a fazer, e acabam por surgir coisas também sempre interessantes.
Já que estamos aqui a falar de coisas assim um bocadinho, entre aspas, fora do baralho, eu queria que me desse a sua definição de locais assombrados e de seres mágicos. O que é que são seres mágicos e quais são os seres mágicos que estudou, ou os mais vulgares?
Vou começar pelo fim, está bem? É uma mania, eu mesmo os livros e os jornais começo quase pelo fim. Os seres mágicos, eu no fundo são os seres mitológicos, não é? Da nossa mitologia. É uma coisa que em Portugal desprezamos um bocadinho. Nós sabemos que a cultura nórdica, a cultura anglo-saxónica é um facto que é mais rica nesse sentido, mas também é mais rica porque foi alimentada, não é? Eles têm muito mais histórias de duendes e de fadas e continuam a recorrer muito a eles para a sua ficção, para ensinar as crianças, pronto. Foi uma coisa que ficou assim mais fechadinha, não é? Portanto, a questão das Mouras Encantadas. Nós temos um património. Uma vez consultei o Arquivo Português de Lendas da Universidade do Algarve e há milhares de lendas de Mouras Encantadas que mitologicamente estão muito associadas às fadas e ao culto da fertilidade. No fundo, as nossas Mouras Encantadas são quase o equivalente às fadas anglo-saxónicas, porque a função delas é mesmo elas celebram a fertilidade, o ciclo da terra, o ciclo da vida, em termos depois de simbologia. Mas a verdade é que nós desconhecemos muito isso e também porque não está devidamente catalogado, devidamente publicado, não é devidamente estudado nas escolas. Pronto, depois temos um património nesse aspecto um bocadinho variável, de facto, porque temos características mais ligadas à ocupação moura, não é? No sul, e depois temos a norte, algumas influências dos outros povos, não é? Que ocuparam o norte do país e que lá deixaram outras raízes, nomeadamente, por exemplo, nós temos muito poucas histórias de duendes. Basicamente só as encontrei em Trás-os-Montes e nos Açores. E até dão nomes diferentes, portanto, no norte são os trasgos, nos Açores os labregos, mas basicamente são seres pequeninos de orelhas bicudas e nariz adunco e que fazem muitas matreirices e aparecem em determinadas noites, geralmente na noite de São João, na noite dali do entrudo, pronto, e sobretudo fazem muitas patifarias. E que no fundo são o equivalente aos duendes das histórias lá de fora. Os seres mágicos não há propriamente assim uma definição, é essa mitologia, não é? Como nós na cultura grega. Exatamente, não é? Tem aquelas características muito que dão asa àquelas histórias muito fantasiosas, não é? E que no fundo tornam muito mais rico, eu acho, este nosso lendário. Agora, e a outra definição, era de lugares assombrados. Pronto, não sei se há exatamente uma definição, mas eu também me confrontei com isso, não é? Porque como é que eu selecionava uma história para o meu livro, ou não selecionava, não é? O que é que definia? Eu fui muito pelo tipo de manifestação, aquilo que me dizia há bocado, a porta que abre e que fecha, os objetos que mudam de sítio, portanto, de certa forma... Foi um bocadinho ali como o Allan Kardec, que estabelecia assim, quase assim, um conjunto de características, porque há características que são sempre muito comuns, a sensação de frio, de corrente de ar, pronto. Embora eu depois, para os livros, eu nunca me baseei só nos fenómenos, eu tinha sempre que ter acesso ao resto da história. Porque o que depois a construía são as personagens. Em casa X havia determinado tipo de fenómenos, mas quem é que lá viveu? Como é que morreu? Como é que viveu e o que é que fez? Praticou algum crime? Fugia de alguma coisa? Tinha algo a esconder? E é depois essa investigação, que já não tem a ver com o fenómeno em si, mas que permite também escrever a narrativa e dar, se é que é possível, um motivo àqueles fenómenos. É isso.
Os bancos vermelhos ao meio uma cruz, ali num café ao lado da igreja, dois homens parados e uma linda da luz. escrever. Estou longe, são portas fechadas, segredos por revelar. São coisas do mundo, só se podem ver ao longe. Se estou convencido que isto é mesmo assim, que nunca se conta bem o que se vê. E levo comigo, já sem aprender, e eu já não sei. Com a voz que me resta, eu não vou poder cantar. As coisas do mundo não sei descrever. Estou longe, são portas fechadas, segredos por revelar. São coisas do mundo, só se podem ver ao longe, ao longe, ao longe, ao longe.
Esta semana, Cine Aurora apresenta o filme Alma Viva.
Na sequência da visualização da primeira longa-metragem de Cristel Alves Meira, Alma Viva, nomeada para os Oscars no ano de 2023, filmado na aldeia da Junqueira, em Trás-os-Montes, nos remete a revisitar o passado.
Em Alma Viva, Cristel não se vê forçada a fazer o seu primeiro filme como obra simplesmente porque lhe é bela e nostálgica. Ela conta-nos uma história pessoal, sim, mas sempre com a intenção de dar ao espectador um enredo que se multiplica e cria um peculiar fascínio e um desconforto também.
Estamos no mês de agosto, onde a pequena Salomé, filha de pais imigrantes, costuma passar as férias de verão na aldeia da sua família. Sempre manteve uma ligação espiritual e afetiva muito próxima com a sua avó. É um tempo de festa e de descontração, mas que subitamente fica assombrado com a morte da avó de Salomé.
Alma Viva debruça-se essencialmente no misticismo, nas histórias que a realizadora ouvia contadas à lareira. Dentro do misticismo conseguimos pensar em bruxaria, crenças benzedoras, respeitadas pelo modo de consequente castigo, isto se elas não fossem cumpridas ou respeitadas.
Salomé é assombrada por um espírito, que advém da sua forte ligação espiritual com a sua avó. Ao longo do filme, vai se manifestando várias vezes. A pequena Salomé tem a difícil tarefa de se desembaraçar desta herança.
Olha que o dom que tu tens pode te dar muitos problemas.
Porquê?
Porque tu tens o corpo aberto. Porque isso nem toda a gente tem. Isso passa-se de família.
Aqui a reflexão sobre a figura da bruxa. A bruxa, a bruxaria, o misticismo. Portanto, era um rótulo inventado para as mulheres que saíam do destino, daquele eixo que a sociedade cria para elas, se elas cumprissem aquele modo de vida. Na rodagem da Alma Viva, tudo foi filmado unicamente na aldeia.
O facto de a realizadora utilizar muitos atores não profissionais demonstra um lado mais genuíno do filme, um traço mais pessoal. É possível durante o filme que deixemos uma reflexão sobre a maneira como nos relacionamos com os nossos ancestrais.
Alma Viva e as suas interpretações, com isto tudo, de que alma estamos a falar?
Gostaríamos de agradecer ao Cinema City a oportunidade que nos deu para a visualização desta longa-metragem.
Santo guerreiro, defende-me e protege-me.
Hoje ficamos por aqui. Não perca para a semana a segunda parte da entrevista com a jornalista Vanessa Fidalgo sobre Portugal Assombrado.